De volta com o CBN Saúde, atendimento fisioterápico aos pacientes UTI é o assunto do nosso programa nesta segunda-feira. Estamos conversando com o irmão Matias Lacerda, ele que é responsável pelo Departamento de Fisioterapia da Santa Casa aqui de Maringá. Irmão Matias, como que funciona o trabalho de fisioterapia com esses pacientes que estão na UTI? Porque me parece que esses pacientes são bastante frágeis, né? Um paciente, digamos assim, tanto delicado, né?
Isso, é verdade. O paciente é admitido no setor pela equipe médica, enfermeiros, fisioterapeutas, e nós avaliamos esse paciente. Na maioria dos casos, o paciente está sobre ventilação mecânica, que é um aparelho que auxilia na ventilação desse paciente para que esse paciente se mantenha respirando, vivo. Aí entra a fisioterapia, porque com a presença de um tubo orotraqueal, começa a juntar um pouquinho de secreção, devido ser um corpo estranho que está introduzido no pulmão do paciente, começa a juntar um pouco de secreção, nós trabalhamos a fisioterapia respiratória, a terapia de higiene brônquica, onde vai limpar esse pulmão do paciente. Também, devido o paciente estar sob sedação, medicamentos que deixam o paciente um pouco mais parado, exige a necessidade de pequenas mobilizações. Então, nós já iniciamos com pequenas mobilizações para não deixar aquele paciente muito tempo numa mesma posição, no mesmo estado. Você tem que trabalhar. A fisioterapia é a ciência do movimento e o ser humano nasceu para estar em movimento. Então, não é bom deixar muito tempo o indivíduo numa mesma posição, parado. Então, ele evolui para outras patologias. Então, de início, já começamos aí.
Então, além da questão do próprio paciente precisar da fisioterapia para recuperação na doença que ele está, que ele desenvolveu, nós temos aí a preocupação, inclusive, com a imobilidade desse paciente e outras patologias que ele pode desenvolver em função dele estar ali parado numa cama.
Isso, porque a síndrome da imobilidade é uma síndrome desenvolvida com o paciente que fica muito tempo na cama, acamado. Então, existem várias alterações no organismo do ser humano devido a estar muito tempo no leito. Então, a fisioterapia já inicia de imediato com a fisioterapia motora para trabalhar isso, trabalhar movimentos, evitar que o paciente evolua com feridas no corpo, que nós chamamos cientificamente de úlcera de decúbito. Então, nós já começamos aí de imediato. Também estar muito tempo parado no leito diminui a capacidade pulmonar. Então, trabalhamos, fazemos exercícios que vai aumentar esse volume pulmonar, vamos limpar o pulmão do paciente em si, na terapia de higiene brônquica, então, de início. O fisioterapeuta dentro da unidade de terapia intensiva lá da Santa Casa, nós temos uma avaliação do paciente diária. Então, todos os dias nós estamos avaliando esse paciente 2-3 vezes ao dia para ir definindo conduta, para ver o que é melhor. Discutimos bastante entre a equipe de fisioterapia, também com as outras equipes, para sempre estar visando o melhor para o paciente.
Bem, e esse paciente, que é um paciente frágil, ele vai ter sessões de quanto tempo, quantas vezes ao dia, enfim?
Olha, a sessão ela não pode ser um tanto demorada devido à gravidade do paciente, mas também não podemos deixar o paciente sem fazer o exercício. Então, a fisioterapia no ambiente hospitalar em si é uma fisioterapia mais resumida. Ela não pode ser aquela fisioterapia longa como é na clínica, de 1 hora, porque você vai elevar o gasto do paciente. Muitas vezes o paciente está um pouco febril, está um quadro, como se diz lá dentro da UTI mesmo, é um quadro mais delicado. Então, são fisioterapias de um tempo bem mais resumido.
Algumas dessas sessões acabam sendo feitas com o paciente ali mesmo na cama, sem tirá-lo da cama?
Na maioria, sim.
Porque o paciente que está na UTI, alguns deles não podem, às vezes, caminhar, né?
Isso. Na maioria não pode caminhar, estão sob efeitos de medicamento, então é lá mesmo. Mas até na cama, nós colocamos o paciente para fazer bicicleta. Nós temos um aparelho que é adaptado e a gente coloca na cama, e se o paciente está acordado, está bem, ele pedala na cama mesmo. Na medida do possível, tiramos o paciente do leito, sentamos na cadeira, trabalhamos exercício com ele sentado na cadeira. Quando dá, na medida do possível, discutindo com a equipe, deambulamos dentro da unidade de terapia intensiva. Como é um setor grande, então tem possibilidade para isso.
Bom, esse público atendido na UTI é um público muito diverso, né? Às vezes você tem uma criança que pode estar tá ali internado, como pode ser um paciente bem idoso, né?
Isso. A gravidade não escolhe idade, nem sexo, nem nada. Então, tem pacientes, como na Santa Casa, muito pacientes neurológicos de traumas e pacientes idosos. Então, esse é bem por aí. São pacientes bem graves, porque quando é trauma, que vai para a unidade de terapia intensiva, são pacientes graves, que nós sabemos que vai ficar conosco, na maioria das vezes, um longo tempo. Pacientes idosos também são pacientes que já têm outras patologias e, às vezes, dificulta até a evolução do paciente.
Bom, essas sessões que são desenvolvidas nesses pacientes dos mais diferentes públicos, elas, obviamente, têm o objetivo de melhorar, né, a qualidade de vida desse paciente que está num tratamento bastante complicado. Já existem observações, quem sabe, positivas a respeito dos resultados, como, por exemplo, ficar menos tempo na UTI?
Sim, com certeza. Grandes centros já tem pesquisas comprovando isso. Por exemplo, o pessoal lá do Nossa Senhora de Lourdes, em São Paulo, eles têm muito trabalho já nessa área. O coordenador lá do serviço é um dos professores nossos aqui, da nossa pós-graduação, e nós estamos sempre em contato. Então, nós sabemos que eles já estão desenvolvendo vários trabalhos lá. Porque quanto mais cedo você entra com o exercício no paciente, a evolução dele é bem maior. É mais rápida, ele sai mais rápido da UTI. O paciente começa a acreditar nele mesmo. Nós tivemos casos de um paciente que ele estava totalmente apático. E nós tiramos esse paciente do leito. Foi um paciente que ficou conosco quase um ano. Então ficou muito tempo, um paciente neurológico. E o próprio paciente não estava mais acreditando nele mesmo. Então nós tiramos esse paciente, colocamos ele numa cadeira e colocamos o círculo ergômetro, que é um aparelho adaptado que ele faz bicicleta nele. Então quando nós colocamos esse paciente para andar de bicicleta, ele não queria mais parar. O cara dava risada de tanta felicidade e queria ficar o dia inteiro pedalando. Então a partir daí, colocar o paciente para fazer o exercício, mostrar para o paciente que ele é capaz, que ele pode se ajudar ainda, é o que faz a diferença. Então você humaniza o trabalho, você faz com que o paciente acredite nele mesmo. Porque no processo de doença você tem que acreditar em você para você evoluir na recuperação.
Bom, esses exercícios, né, assistidos, eles acabam ajudando, né, principalmente na manutenção na movimentação, né, da articulação desses pacientes, porque a gente sabe que a gente foi feito para se movimentar, né? O nosso corpo pede isso, e toda vez que essa pessoa fica ali parada, ela vai ter problemas e às vezes tem aí problemas até no comprimento do tecido muscular, né, que pode ser comprometido, né?
Com certeza. Tem pesquisas que comprovam que essa musculatura da perna, ela, a partir de 24 horas parada, você já começa a perder fibras musculares. Então, o enfraquecimento muscular é muito rápido. Tem a questão das articulações também. Se você não movimentar as articulações, vai secar o líquido que existe dentro da articulação, vai ser uma movimentação muito dolorida depois. O paciente reclama, então você tem que começar de imediato. Tem a questão das feridas, das úlceras de decúbito. Se você não trabalha bem, se você não está mudando o paciente de decúbito, não está tirando esse paciente do leito, também evolui para feridas no corpo, mais gastro para o hospital, mais tempo de UTI, tudo isso vai juntando. Então...
Irmão Matias, eu gostaria de saber, porque a gente sabe também que na UTI às vezes ficam bebês, né? O que nascem de forma precoce, que precisam ficar ali até ter uma maturidade maior para poder ir para casa. Existe algum tipo de atividade hoje fisioterápica para essas crianças, para esses bebês?
Olha, na Santa Casa nós somos 9 fisioterapeutas intensivistas que trabalham direto dentro das unidades de terapia intensiva. Então, a unidade de terapia intensiva neonatal e pediátrica é outra, é dividido, existe, tem fisioterapeuta lá durante todo dia, estão lá trabalhando também, a mesma coisa, trabalha respiratória, trabalha pequenos movimentos, trabalha estimulação. No caso dos bebezinhos, você tem que estimular a musculatura para ir aumentando na absorção do osso, formando o osso, melhorando a musculatura, tudo isso. É um enfoque diferente do que nós trabalhamos na unidade de terapia adulto. Mas lá, com certeza, tem fisioterapia durante todo o dia.
Então, mesmo o bebê, ele hoje pode ser estimulado e deve ser estimulado para melhorar e, quem sabe, até para que ele saia mais rápido da UTI neonatal, né?
Com certeza, com certeza. O bebê necessita também.
Bom, eu estou recebendo aqui do Cleiton Wilson Mendonça, pelo Facebook, uma pergunta. Ele não fala aqui sobre a questão da UTI, né, que é o nosso tema principal, mas ele pergunta se a fisioterapia ajuda nos casos de fibromialgia.
No caso da fibromialgia, é mais a fisioterapia clínica, que aí você vai... É mais indicado para trabalhar com pacientes, mas porque são pacientes bem demorados, que necessitam, são pacientes que sentem muitas dores. Então, aí é indicado mais no atendimento clínico. Dentro do hospital, nós trabalhamos, porque muitas vezes esse paciente interna e ele tem outras patologias associadas. Então, trabalhamos também, mas o foco maior, no caso da fibromialgia, são pacientes que são em clínicas mesmo, onde tem hidroterapia, essas coisas.
No que diz respeito aos exercícios que são feitos para pacientes que têm algum tipo de problema respiratório, a gente sabe que uma das doenças bastante preocupantes são as doenças pulmonares, principalmente aquelas que são obstrutivas, né? Hoje nós temos, por exemplo, nesse sentido também, resultados interessantes que podem ser desenvolvidos e podem ser obtidos no trabalho que é feito com o paciente quando ele já está na UTI?
Sim. São pacientes que, se o paciente está dentro da unidade de terapia intensiva e necessita de um suporte ventilatório, são pacientes que eles são um pouco mais demorados, devido à perda da musculatura, devido ao tecido pulmonar estar comprometido. Então, são pacientes que, para nós fisioterapeutas, são especiais. A gente tem que dar uma atenção maior, tem que trabalhar um pouco mais, tem que procurar trabalhar a força muscular, diafragma, global, porque tem pesquisas, tem um colega da gente de Londrina, que ele desenvolveu uma pesquisa com esse tipo de paciente, e ele observou que a partir da fraqueza muscular da perna, compromete o tecido também do diafragma, do músculo do diafragma. Então, esse paciente nós temos que trabalhar de uma maneira global. Antigamente você enfocava o músculo em si, hoje não. Nós trabalhamos a questão de força muscular diafragmática, mas também envolvemos o paciente de uma maneira global.
Tá certo. Bom, a gente já está terminando o nosso bate-papo, mas, irmão Matias, é interessante que tudo isso que hoje é desenvolvido, inclusive, dá espaço, né, para novos estudos, como o senhor mesmo comentou, né? Através, inclusive, do programa de pós-graduação que vocês desenvolvem na Santa Casa, várias pesquisas são desenvolvidas, inclusive, para compartilhar isso cientificamente, academicamente, com outras instituições, com outras pessoas que estão na área, né?
Isso mesmo. Nós concluímos uma turma de pós-graduação agora nesse mês passado. Foram 22 artigos científicos. Fizemos uma amostra científica lá na Santa Casa. Vamos trabalhar melhor um pouco mais, vendo questão de genes, de número de pacientes, porque a nossa profissão é uma profissão linda, ela está evoluindo muito e eu sou uma pessoa apaixonada pela fisioterapia, apaixonada pelo movimento. Acredito demais e vejo que temos muitas coisas boas que estão vindo por aí.
Tá certo. Irmão Matias, eu gostaria de agradecer sua presença aqui na CBN, os esclarecimentos dados aos ouvintes, e a gente fica feliz por saber que a medicina, os conhecimentos de saúde têm sido ampliados, né, e a gente já tem como amenizar o sofrimento, principalmente pacientes que estão na UTI, através, inclusive, de técnicas como essas que foram apresentadas ao longo desse nosso bate-papo aqui. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Coloco-me à disposição de vocês e todo o público que quiser conhecer um pouco mais a fisioterapia, quiser conhecer o nosso setor. Estamos lá na Santa Casa todos os dias, 18 horas por dia. Então, por favor, sejam bem-vindos. É um grande prazer falar da nossa profissão. Muito obrigado.
Conversamos com o irmão Matias Lacerda, ele que é responsável pelo Núcleo de Fisioterapia da Santa Casa, fisioterapeuta, e falou com a gente hoje sobre atendimento fisioterápico aos pacientes de UTI.